Elle va moins sourd comme au niveau à tes sauts.
Pessoal, aqui é o Nil. Hoje é terça, dia 24 de setembro de 2019, 7 da manhã. Estamos na varanda na frente discutindo o que fazer nos próximos dias. Vander e Ted estão tentando entrar em um consenso aqui.
Estamos vivenciando essa merda desde que chegamos e o que mais estou indignado é em pensar que você e o Nil estão cagando pra isso. Estão se importando muito mais com as suas carreiras do que com as suas vidas. É o Aquiles que está estirado lá no sofá da sala e passando mal. Aquela merda de espírito atacou ele. Atravessou o corpo dele. Ele ficou se debatendo no chão enquanto espumava pela boca. O que mais é preciso para finalmente entrar na cabeça de vocês que continuar aqui não é uma boa ideia?
Acha que eu também não fiquei desesperado, Ted? Por mais que eu tenha agido de forma a qual você acha que eu não me importo, eu estou apavorado. Só que tendo um pouco mais de colhões em manter a minha sanidade pra finalmente termos aquilo que sempre sonhamos.
Pense um pouco no que você tá dizendo, Wander. O Aquiles está mal. Acha que a família dele vai ficar feliz em saber que forçamos a barra por aqui? O cara tá ruim. Eu finalmente entendi que a situação dele é por conta dessa energia pesada que estamos vivenciando nessa merda de rancho.
Então você quer voltar pra casa agora, Ted? E falar o que para o professor? Que falhamos e não vai mais rolar um programa na TV do nosso trabalho?
Já temos relato das pessoas lá da cidade. Temos barulhos dessas coisas que estão zanzando por aqui. O que mais precisamos? Já é o suficiente.
Quer saber, Ted? Pode ir. Vai para a estrada, arranja um sinal no celular, chama o Uber, sei lá. E volta para casa. Eu já me cansei de você.
O que isso significa? Que vão continuar por aqui até sábado?
Ted, tem coisas que ainda precisam ser respondidas. Depois do que lemos lá na Torre do Farol, muita coisa ficou no ar. Eu quero fazer isso dar certo.
E quanto ao que aconteceu ontem à noite quando chegamos? Um espírito atravessou o corpo do Aquiles e desapareceu enquanto o maluco do Wander metia a bala dentro da casa.
Vamos para a cozinha e ligar para o Sr. Fox. O que você acha? Podemos perguntar algumas coisas para ele. Tentar entender com o que estamos lidando. Se ele já passou pelo que passamos ou se...
Alô?
Olá, Sr. Fox. Eu liguei pelo número que o senhor havia instruído aqui, o 04.
Ah, sim, rapaz. Como estão as coisas por aí?
Sr. Fox, nós temos lidado com uma coisa muito pesada e... Bem, nós vimos um espírito zanzando pela casa, uma mulher. E como você disse, ela fica cantarolando nos cômodos.
Espera um minuto. Você disse que viram o espírito?
Sim, nós vimos, todos nós. Alô?
Será que...
Sr. Fox?
Desculpe, estava pensando aqui. E o que vocês pretendem agora? Está me ligando para informar que irão partir?
Sr. Fox, é bem provável que sim. Estávamos discutindo entre nós por aqui e... Temos um amigo que está passando muito mal por tudo que passamos. E temos um outro amigo que quer ir embora hoje. Acho que... Bem, acho que... Deva ser justo cancelarmos os próximos dias por aqui. Não sei se eles aguentariam mais um dia sequer.
Bom, eu entendo. Se vocês quiserem esperar até eu chegar aí hoje, eu posso ir e pegar a chave mais tarde.
Ah, você... Você não consegue vir agora?
Na verdade, estou bem ocupado. Eu ia pedir para que me esperasse até as 8
Desculpe,
da noite.
Desculpe, senhor, mas não vai rolar. Vamos deixar a chave embaixo do tapete da entrada e o senhor vem e pega depois.
Calma.
Bom, eu vou ver o que posso fazer. Mas me esperem, eu vou dar um jeito, tudo bem?
Ah, tudo bem, Sr. Fox. Nós esperamos. Mas venha o quanto antes. Não pretendemos permanecer aqui até o escurecer e... Ué, ele desligou?
Por que quer esperar esse cara?
Lembra que ficamos inculcados com o lance dele cuidar do rancho? Eu só queria fazer algumas perguntas.
Dane-se, Neil! Eu só quero ir embora!
Galera, o Aquiles acordou na sala. Ele tá meio estranho, falando umas paradas esquisitas.
Vamos falar com ele. Muito bem, Aquiles. Estamos gravando. Agora repete o que você nos disse.
Tem certeza? Vão me achar maluco e...
Está tudo bem, ninguém vai te achar nada, pode confiar.
Ah, ontem quando o espírito atravessou meu corpo, eu senti que era a Odélia de Vrais. É ela mesma.
Pra mim isso já era bem óbvio, Aquiles.
Mas quando se diz isso em voz alta, parece que as coisas ficam bem mais sinistras. Agora fica calado, Ted.
E bem... Esse tempo que eu fiquei desacordado, parecia que ela estava falando comigo na cabeça. Como se, de alguma forma, ela confiasse em mim. Ela dizia que estava tentando se conectar comigo desde o momento que chegamos aqui.
Ela falou com você pela mente?
Eu não sei exatamente, mas ela está sofrendo. Sofrendo muito desde o seu falecimento. Ela quer compartilhar alguma coisa, eu não sei. Porém, ela não consegue ser clara. Ela disse que...
Disse o quê? Relaxe e nos conte.
Ela disse que tem outros espíritos aqui atormentando ela, dia e noite. Quer ser salva e... descansar em paz.
Ser salva? O espírito de uma assassina?
Fica calmo, droga.
Ela disse que a resposta está do lado nordeste do rancho. Tem alguma coisa lá.
Resposta do quê?
Ela não conseguia me dizer. Ela não consegue ser clara. Mas pediu para que fôssemos até lá.
Ah, espera aí, Neo. Que cara é essa?
Você não vai pra lá, vai?
Acredito que estamos andando até onde o espírito quer que a gente vá.
Dá pra você se acalmar? Nem está escuro ainda. Agora são 2 da tarde, porra.
Todos nós estamos indo para onde o Aquiles nos informou. Estamos seguindo para uma área onde ainda não conhecemos. Talvez tenhamos mais algumas respostas por lá.
Aquiles, como você está?
É por aqui, eu acho. Continue, não pare.
Aí, Neo. Será que esse lance que está ocorrendo com o Aquiles tem a ver com... o lance dele, da família dele?
Que lance, Ted?
Do lance dele ser judeu.
O quê? Do que você tá falando?
Ele é judeu, caramba. Será que isso tem a ver com alguma coisa que estamos passando aqui? Por ele estar passando mal? Eu fiquei pensando nisso e...
Você só tá falando isso pelo que vimos lá na cidade. No pulso daquele pescador.
Oi? Como assim?
Ted, você sabe. A suástica tatuada no pulso do pescador. Afinal, o que tudo isso teria a ver com Aquiles?
Aqui, pessoal. Está bem aqui. Acho que encontramos alguma coisa.
Ué, porra. Tem uma casinha de madeira bem aqui, escondida no meio das árvores.
Parece ser uma guarita pequena.
Será que era a casa de empregados? A família de Vrais tinha empregados?
Não tem nenhum registro sobre isso, Vander.
Não devíamos estar aqui, pessoal. Devíamos estar caindo fora ou esperando o Sr. Fox lá na casa.
Fique à vontade pra voltar então, Ted.
Eu não vou voltar sozinho.
Aquiles, o que foi? Aquiles! Tá ficando pálido de novo.
Eu estou sentindo o ar muito pesado vindo de dentro da casa.
Eu não vou entrar aí não, que casa bizarra.
Senta aqui, Aquiles, fica sentado. Te encosta nessa árvore.
Pessoal, estamos no nordeste das terras do rancho. Viemos aqui pela primeira vez. Fica alguns bons metros da árvore da enforcada. O Aquiles nos trouxe até uma casinha de madeira no meio do mato. Parece vazia há anos. Tomada pela natureza. Está tudo escuro lá dentro. Estou olhando através das janelas e...
Vander, parece que tem móveis lá dentro ainda.
Vamos entrar pra ver o que é?
O Aquiles disse que tem alguma coisa lá. Respostas. O que você acha?
Eu acho que devemos arriscar, Neo. Se vamos embora hoje, o que eu não concordo, temos que aproveitar e ver o que tem aí dentro.
Então abre a porta e vê se tá destrancada.
Vocês irão entrar?
Fica aqui fora com o Aquiles.
Está destrancada, Neo.
Precisa de lanterna? Está escuro aí dentro?
Deixa a porta aberta, aí conseguimos enxergar.
Bem, ouvintes, entramos na casinha e... Tem o quê? Uns 20 metros quadrados?
É só uma salinha com um banheiro bem ali. Tem um sofá aqui, uma lareira, uma mesa com algumas gavetas. Alguém morava aqui. Definitivamente morava aqui. Os Devrais construíram esse espaço para alguém.
Eu vou abrir as gavetas aqui. Tem algumas anotações. Se liga, é uma mescla de línguas. Tem algumas coisas escritas em alemão e outras na nossa língua.
Aí, se liga, Neo. Se liga nesse desenho. Que é isso?
Meu Deus, que bagulho bizarro, Vander. Parece um ritual.
Descreve para os ouvintes.
Tem um desenho de um triângulo de cabeça para baixo. No meio do triângulo tem a espécie de uma pessoa deitada em uma mesa de pedra enquanto ela recebe em seu corpo um espírito, é isso?
Sim, eu acho que é isso. Quem desenhou isso curte umas paradas bem sinistras.
Aqui, Vander. Encontrei outro desenho. É igual, mas tem umas coisas diferentes.
Puta merda, que bizarro.
Encontrei outro desenho, ouvintes. É mais ou menos igual ao primeiro. Temos um triângulo de cabeça para baixo. No meio, um corpo em uma mesa de pedra. Só que esse está recebendo 3 espíritos de uma vez. Que tipo de ritual é esse? Uma espécie de possessão?
Talvez... Pegue e guarde. Podemos usar isso para o nosso trabalho. Eu vou vasculhar essas gavetas aqui de baixo.
Encontraram alguma coisa aí?
Sim, Ted. Coisas que com certeza irão melhorar as nossas notas.
Neil, olha aqui. Encontrei uma fotografia antiga nessa gaveta.
Deixa eu ver, deixa eu ver. Ué, quem são eles?
Vai descrevendo para os ouvintes e vamos analisando ao mesmo tempo.
Encontramos uma foto em preto e branco. Na imagem temos três homens. No meio, um senhor de cabelos brancos vestido com um traje militar. Nos dois lados opostos dele, dois rapazes mais jovens. Será que são família? Tem alguma coisa escrito atrás da foto?
Ah, eita porra, está em alemão? Ah, Frank.
Frank Fartz? Puta merda, Frank Fartz.
Não sabia que você falava alemão também.
Não. É o nome da família, Frank Fartz. Se lembra?
Espera. Esse nome tá mencionado na carta do colega de Galileu lá da Torre do Farol.
Isso mesmo, são eles. Se liga. O senhor é o pai desses dois rapazes. Vê se tem alguma coisa nas gavetas.
Aqui, outra foto. São eles três de novo, só que... Não, meu Deus.
O quê? Ah, você tá de brincadeira. Ouvintes, encontramos outra fotografia com os Frank Fartz. E eles tiraram a foto da varanda da casa aqui do rancho. Eu não entendo, Vander. Essa casa não era dos Evrais?
Talvez esses Frank Fartz tenham morado aqui antes dos Evrais. Eu não sei. Se liga. Está cheio de anotações por aqui. Alguém que morou nessa casinha no fundo do rancho estava estudando alguma coisa. Só o Aquiles vai conseguir traduzir isso.
Vê se tem alguma coisa anotada atrás dessa foto também.
Ah, sim, aqui, o nome deles. O senhor se chamava Hans Frankfurt. O garoto mais velho era Johann. E o mais novo, Roman. O mais velho nessa foto tem cara de quê? Uns 25 anos?
O mais novo está na casa dos 18. E o pai deles, uns 60 anos, talvez.
O pai deles era claramente um militar.
O que é isso no meio dos arquivos? Eita porra, é uma chave?
Porra, olha a grossura dessa chave, Neil.
Espera aí. Será que não é a chave lá do alçapão?
Porra, será?
Vamos mostrar isso para o Aquiles. Aí, sei lá, e vamos...
Fala, pessoal. Ainda estamos aqui em frente à casinha que encontramos no rancho. Mostramos para o Aquiles as anotações e os desenhos bizarros que encontramos. E de acordo com o que ele traduziu, parece que essa família... Frank Fartz estava fazendo um tipo de ritual demoníaco. Mas não tem nada mais específico nessas anotações. Nem mesmo alguma menção à família De Vries.
Aquiles, que tal você repetir o que você leu das anotações dos desenhos?
Ah, vão me fazer ter que falar de novo? Eu não sei se deveria.
É para o trabalho, Aquiles. Anda logo, é só falar para os ouvintes.
Ah, tá bom. Me dá o primeiro desenho. Aqui diz no desenho que é um ritual de possessão de um espírito de uma pessoa que já morreu, possuindo o corpo de uma pessoa viva. As anotações, anotadas pelos próprios Frank Fartz, informam que eles estavam aprendendo esse procedimento de forma cautelosa e correta para não provocar nenhum distúrbio no ritual. E para que tenha cautela durante o processo, é necessário primeiro espalhar três objetos muito significativos para o autor do ritual, em um raio de no máximo 10 km dentro de uma terra qualquer, formando uma redoma de proteção em forma de um triângulo. Assim, é seguro fazer o ritual dentro de qualquer área interna do triângulo. Aqui diz também que a alma do corpo da pessoa viva é expulsa pelo espírito que está possuindo, fazendo a alma da pessoa viva sofrer na eternidade em uma linha tênue entre a vida e a morte. E o espírito que possuiu pode voltar à vida dentro do corpo do possuído e viver normalmente até que o corpo envelheça.
Espera aí! Tá me dizendo que esses malucos ritualísticos encontraram, tipo, o elixir da imortalidade, entre aspas? Tipo, se eu morrer e algum dia alguém fazer um ritual pra mim possuir outro corpo, eu posso reviver nesse corpo até envelhecer de novo?
É exatamente o que tá dizendo aqui. Eles poderiam repetir esse processo pela eternidade e possuir diversos corpos ao longo do tempo. Viver, envelhecer e morrer. Reviver, envelhecer e morrer. E assim sucessivamente, sacrificando a vida de outras pessoas para dar espaço à sua.
Isso aí é um conto de fadas. Não tem como isso ser possível.
Agora o outro desenho, Aquiles. Traduz.
Aqui diz que o processo de ajudar um espírito a possuir um corpo vivo é muito perigoso porque é como se estivesse abrindo uma porta de acesso do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Então, é preciso saber como controlar essa porta.
O que isso Quer dizer, está escrito bem aqui que, quando se inicia o ritual, todos os espíritos que estão ali presentes ficam loucos para possuir aquele corpo vivo. Então, o autor do ritual precisa conduzir o espírito escolhido por ele certinho até o corpo. Se o autor não souber realizar o ritual, pode ser catastrófico e perigoso, porque todos os espíritos presentes, famintos pela possessão, podem vir de forma brutal e entrar naquele corpo todos juntos.
E o que acontece se todos esses espíritos famintos pelo corpo possuírem juntos uma única pessoa?
A pessoa se torna algo indescritível. Um corpo com diversas personalidades. Personalidades de seus possessores se entrelaçando, se tornando então em uma criatura sem limites, deformada e perigosa, que não consegue nem pensar direito. Uma bagunça. Como se o peso de todos esses espíritos agisse no corpo físico, deformando também o próprio cérebro.
Isso é querer brincar com a natureza. Que tipo de desgraçado faria isso com uma pessoa? Querer trazer alguém de volta à vida no lugar de um corpo que pertence a outra alma?
E ainda com o perigo de perder o controle do ritual e diversos espíritos possuírem tal corpo.
Espera aí, pessoal! Isso aí deve ser só alguma brincadeira, alguém com uma imaginação fértil.
Eu concordaria com você se não tivéssemos visto um espírito na casa. Parece que tudo se tornou possível ultimamente.
Aqui também diz que o triângulo que protege o ritual é uma ferramenta de proteção, mas também de perigo para os próprios espíritos.
Como assim?
Pelo que eu entendi da tradução do Aquiles, o triângulo, formado por 3 objetos significativos e importantes para o autor ritualístico, forma uma aura protetora para que, durante o ritual, os espíritos não corrompam nossa realidade, mantendo-os presos dentro do triângulo. No entanto, se o triângulo for destruído, os espíritos que possuíram tal corpo se esvaem e voltam para o mundo espiritual.
Isso significa que, se meu corpo for possuído e o triângulo for destruído, os espíritos que me possuíam vão embora. Mas e quanto ao hospedeiro? Tem a sua alma original de volta?
Não. A vítima que foi possuída, a sua alma, continua no mundo espiritual e o seu corpo morre. A única forma da alma original retornar é se alguém fizer o mesmo ritual e fazer a alma voltar para o seu corpo.
Isso é loucura!
E olha isso aqui. Aqui também diz que o corpo possuído nunca pode sair de dentro do triângulo. Senão, também, o espírito se esvai e o corpo morre.
Então não existe vantagem alguma em viver uma segunda vez. Por que uma pessoa já morta voltaria à vida tomando o corpo de outra pessoa para viver em uma eterna prisão?
Claramente os Frankfurts tinham algum plano e eles já sabiam dessa limitação. A pergunta é, quem eles queriam trazer de volta à vida, possuindo o corpo de outras pessoas?
Espera aí, e se esse rancho todo estiver dentro desse triângulo do ritual? Estaríamos dentro do triângulo, então.
Se isso for verdade, Vander, quais serão os 3 objetos que formam as 3 pontas? E onde elas estão?
Peraí, vocês não vão querer encontrar os objetos e destruir o triângulo. Pra quê?
Pra quebrar qualquer coisa maligna que tenha nesse rancho, Ted.
Dane-se, porra! O que isso tudo tem a ver com a gente? Se tiver alguma coisa possuída aqui no rancho, não pode sair dos limites do triângulo.
Mas é um perigo pra qualquer pessoa que entrar aqui.
Isso tudo é uma teoria, cacete! Ô,
espera aí, Vander.
Onde você tá indo?
Eu vou até o alçapão e ver se a chave que encontramos abre aquela porta.
Vem, Aquiles, consegue andar?
Acho que sim.
Por que vocês querem ir até o alçapão?
Porque eu sinto que vamos encontrar mais alguma coisa relacionada a esse ritual. Talvez encontremos mais alguns segredos.
Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Falou!
Opa, 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 como assim?
Ted, espera aí, vai aonde? Eu vou sair do rancho, andar pela estrada, ir até a cidade e de lá arranjar um transporte para dar um fora daqui.
Você vai sozinho?
Eu já cansei, seus idiotas. E não adianta me ameaçar com essa merda de nota, Vander. Eu valorizo a minha vida.
Ted, espera aí.
Deixa ele, Neil. Ele é covarde demais.
Aí, Vander, eu vou aproveitar e dizer uma coisa que eu sempre quis dizer. Você é um canalha, um perdedor. Espero que você viva pelo resto da sua vida com esse peso de ter transado com a minha namorada.
Como é que é?
Oh, espera aí. Aquiles, segura o gravador.
Se acalmem, vocês dois.
É isso mesmo que você ouviu, seu babaca?
Fala na minha cara.
Mas é que eu não sei, Vander. Eu vi a sua mensagem no celular da Sabrina, porra. Você transou com ela. Não transou? Fala logo!
Foi ela que deu em cima de mim.
Espera aí! Isso é sério, Vander?
Ih, rapaz, isso vai dar merda.
A Sabrina já tava cansada de você, Ted. Ela me contou sobre os problemas da sua família, que não aguentava mais. Ela me contou que a sua mãe está com câncer e isso estava desgastando ela.
Que porra é essa?
Vai se ferrar, Vander!
Calma, Ted!
Vai se ferrar! Você tá fudido na minha mão!
Ted, relaxa!
Você disse que a sua mãe estava doente, mas não comentou que estava com câncer.
Eu não tenho que ficar espalhando pra todo mundo que ela tá morrendo. E agora, eu fico sabendo que minha namorada me traiu porque está cansada de viver com os meus problemas? E ainda tem relação com um dos meus amigos? Eu não queria acreditar. Por isso que eu vim até essa viagem, pra tentar esclarecer. Tentar de alguma forma enxergar que o Vander jamais faria isso comigo. Mas eu estava enganando a mim mesmo. Eu não tive coragem de confrontar a Sabrina e vim até aqui pra tentar entender. E agora eu finalmente entendi. Desde que chegamos aqui, o Vander não consegue olhar na minha cara. Ele estava escondendo alguma coisa esse tempo todo. E agora eu finalmente entendi. Seu canalha miserável. Você é um merda, Vander. Você é um bosta. Você e ela, dois merdas.
Espera, Ted. Não vai embora.
Foda-se.
Ted, espera.
Eu tô indo pro alçapão. Neil e Aquiles, vocês vêm?
O que vamos fazer?
Eu não sei.
Meu logo, porra.
E se o Ted fizer alguma besteira sozinho?
Eu acho que ele não quer ninguém por perto. Ele tá indo embora, Aquiles.
Então, vamos até o alçapão com o Vander? E deixar ele sozinho?
Eu acho que... Ah, droga, eu tô me sentindo culpado por deixar o Ted ir sozinho.
Oi, pessoal, ouvintes. Agora são 6h45 da tarde. Eu fui até o Ted pra tentar convencê-lo a ficar, mas... Ele abriu a porteira do rancho e seguiu sozinho pela estrada. Pediu pra ninguém seguir ele.
Dane-se tudo isso, Neil. Isso tudo não importa pro trabalho, só foca no trabalho.
Talvez eu só queira passar para o nosso público que o Ted não está mais conosco, só isso.
Vander, o que ele disse é verdade?
Podemos falar disso depois? Eu vou abrir o alçapão agora, pegue o gravador.
Vander, tá começando a escurecer, tem certeza disso?
Vamos entrar e sair rápido.
Não deveríamos esperar o Sr. Fox lá na casa?
O Sr. Fox nem chegou ainda. O canalha não vai vir. Pronto, abri. Quem desce primeiro?
É bem fundo e... escuro.
Pronto, liguei a lanterna. Toma essa aqui pra você, Neil. Aquiles, vem logo atrás da gente. Só temos duas lanternas.
Estamos descendo, pessoal. As escadas são bem...
íngremes.
O Vander tá indo na frente. O cheiro aqui é... desagradável. Muito bem, seguindo por um longo corredor com paredes de terra. Tudo bem, Aquiles?
Mais ou menos. Não saiam de perto de mim. Eu não tô muito bem.
Vem, fica aqui perto de mim. Vander, tudo bem aí na frente?
Tudo certo. Tem outros caminhos. Parece um labirinto, porra.
Pra que lado vamos?
Espera aí. Eu tenho a impressão de que tem luz de velas ali no final daquele corredor. Vamos lá.
Tá de sacanagem. Meu celular tá com sinal aqui embaixo. Só um pontinho, mas tem sinal. Como isso é possível?
Aquiles, fica aqui perto, droga.
Eu vou mandar uma mensagem para o meu pai. Droga! O sinal tá oscilando.
Vander, cuidado aí.
Neil, vem ver isso. Olha aqui. Descreve para o pessoal.
Oh, Deus. O que é isso? Se essas velas estão acesas, é porque alguém esteve aqui recentemente, Vander.
Descreve para o pessoal, Neil. Vander, vamos cair fora daqui. Aqui. Para você se sentir mais seguro. A minha arma.
Eu não sei usar isso, Vander.
É só destravar aqui e depois apertar o gatilho. Pronto, tá se sentindo mais seguro agora? Agora descreve o que estamos vendo e vamos vasculhar. Droga!
Estamos em frente a uma mesa cheia de velas. As velas estão acesas aqui no túnel e... tem algumas fotografias. E algumas anotações em alemão. Quem são esses? Os Frankfurts?
Sim. Mas algumas fotografias deles.
Droga de sinal de celular!
Olha essa foto, Neil. Essa foto aqui não é do pai deles? Hans Frankfurt. Ele tá mais novo aqui. E... ah, puta merda. Não é possível.
É ele mesmo, quando jovem. Parece que ele tirou essa foto em uma trincheira de guerra.
Porra, Neil. Hans Frankfurt lutou na Segunda Guerra ao lado dos nazistas. Ele era um soldado nazista.
Olha aqui. Olha. Tem uma foto dele ao lado do... Não. Não é possível.
Oh, Deus, por favor, não. São nazistas!
Calma, Aquiles, se acalma! Se acalma!
Não são nazistas!
Eu sei que esse é o seu maior medo, mas você precisa respirar. Respira!
Tá bom.
Por que ele tá assim, Neil? Aquiles, o que foi?
Ele tem medo das histórias, Vander. Os avós dele contavam sobre as histórias nos campos de concentração.
Por favor, vamos embora.
Senta aqui, fica calmo. Respira, tá bom? Nós já vamos.
Aqui, Neil, olha aqui. Quem é esse na foto ao lado do Hans?
Esse é o Heinrich Himmler. O Himmler foi um dos líderes do partido nazista. Um general do Reich. Braço direito do Hitler.
Puta merda. Hans Frankfurt está saudando esse canalha. Você tem noção que o cara que morou nesse rancho está saudando esse canalha?
Olha isso, Vander. Tem outra foto do Hans ao lado de Himmler. Aqui. Tiraram uma fotografia em frente ao símbolo da SS.
O que era SS?
Fala baixo. Não quero que o Aquiles ouça. A SS é a sigla da organização Schutzstaffel. Uma grande parte dela era formada por seita de pagãos que protegia os nazistas em Munique.
Peraí, isso é real? Isso é um fato?
Sim, pode pesquisar. Isso existiu de verdade em 1929. Em 29, Hitler deu a Himmler, o cara da foto, a liderança da SS. Em 29, haviam apenas 280 membros na SS. Quando Himmler tomou conta, lá para o início de 33 já haviam chegado em cerca de 210 mil membros. E pelo visto, Hans Frankfurt era um membro importante. Amigo do Himmler, o braço direito do Hitler. Os membros da SS eram selecionados por critérios de purezas raciais, alguma idiotice assim.
Qual era o objetivo dessa SS?
Hitler era fascinado por essas coisas de runas antigas, rituais, coisas sobrenaturais. Então, ele deu muito poder ao lado oculto dessa organização. Principalmente quando colocou seu braço direito para comandar. A base da SS era um templo que ficava no norte da Alemanha, em Wewelsburg. Basicamente, essa organização era cheia de mistérios e coisas que estão além da nossa compreensão. Se liga nessa foto. É a foto de um ocultista austríaco, Guido von Liszt. Provavelmente o Frankfurt admirava esse cara.
Droga, Neil. Quer dizer então que esse Hans Frankfurt, depois da guerra, veio morar aqui no rancho e estava lidando com coisas sobrenaturais que aprendeu dentro do partido nazista?
É bem provável. Aquiles, troca! Ele tá tremendo. Você tá congelando.
Por favor, vamos embora, por favor.
Temos que ir embora, Vander, agora! Neil, olha aqui. Tem um mapa do rancho desenhado. A casa. Olha, a casa do rancho. E aqui, a árvore da enforcada. Me ajuda a pegar o mapa. É o mapa do rancho inteiro.
Tá bom. Mas depois disso, vamos embora. Espera. Olha. Tem um triângulo desenhado no mapa. Está quase apagado, olha. Uma das pontas fica na árvore da enforcada. Será que estávamos certos? Tem alguma aura protegendo o rancho. É um triângulo que está envolto do rancho.
Muitas coisas estão sendo respondidas, Neil. Aqui, olha. Tem mais alguns papéis. Pega esses papéis e coloca na bolsa dos equipamentos para lermos depois.
Pode colocar. Coloca aqui.
Fica calmo, Aquiles. Só estamos pegando algumas coisas.
Tem alguma coisa ali. Naquele túnel, se movendo.
Relaxa, Aquiles. Relaxa. Fica sentado.
Neil, tem alguma coisa ali.
Relaxa, Aquiles. Fica calmo.
Aquiles, espera.
Porra, ele correu.
Aquiles,
seu idiota,
Aquiles.
Volta aqui.
Vander, atrás de você! Não dá pra tirar! Vander, socorro! Essa coisa tá atrás de mim! Sai fora! Sai! Não dá pra enxergar nada, meu Deus! Socorro! Pra que lado? Aqui! Aquiles.
Eu tô passando mal.
O Vander morreu, Aquiles. O Vander morreu, tem uma criatura ali. Matou ele.
Meu Deus, temos que sair daqui agora!
Porra, a coisa tá correndo pelos túneis, droga! Sai daqui! Essa droga tá perto!
Vem por aqui, Neil! Por aqui!
Droga! A lanterna tá falhando! Onde tá a saída?
Espera, Neil, espera! Vamos nos esconder aqui! Tem alguma coisa ali na frente! Vem! Neil, eu vi alguma coisa.
Eu vi alguma coisa quando eu comecei a correr.
Eu sei. Foi a coisa que matou o Vander Aquiles. A coisa abriu a boca dele e rasgou a cabeça dele no meio.
Meu Deus, Neil. Meu Deus, eu tive a impressão. Eu tive a impressão de que aquela coisa ficou com medo quando me viu. Eu corri para o lado contrário e ele se afastou com medo. Não sei porquê. E aí atacou o Vander.
O que era? Você conseguiu ver?
Eu não sei dizer. Eu não sei. Meu celular. Está com um pouco de sinal. Neil, vem. Vamos sair daqui. Vamos.
Me segue.
Neil, espera. Olha, aponta a luz aqui. Olha.
O que é isso?
É um papel rasgado no meio com o desenho da Nayara. Olha. Meu Deus, ela esteve aqui. Ela esteve aqui embaixo, Neil. Ela esteve aqui.
Então ela tá morta aqui.
Espera.
Temos que continuar.
Espera. Aqui tem um pouco de sinal. Eu vou ligar pra ela.
Ficou maluco, Aquiles? A gente tem que ir embora agora.
Espera. Está chamando.
Ela tá morta, porra.
O celular, Neil. O celular dela. Naquela direção.
Não, seu idiota, não vai por aí. Não vai por aí, porra.
Dela fundida na parede de terra. O corpo dela despedaçado.
Pariu. É a sua amiga. Está cheio de corpos aqui, Aquiles. Tem corpos pelas paredes. Puta que pariu. Vamos embora.
Tá aqui de corpo.
Vem, Aquiles, vem. Encontramos a saída. Merda, já tá de noite. Escureceu.
Fecha o alçapão, tranca.
O que adianta? Essa coisa continua andando pelo terreno. Deve ter uma chave também. Vem, vamos. Vamos embora.
E o Vander?
Ele morreu, cara. Ele já era. Vamos. Puta merda. Espera. Você ouviu? Porra, a coisa saiu do alçapão. Deve ter saído.
Deve estar seguindo a gente, Neil. Vamos logo pro carro. Vamos.
Vem. Vamos pegar a chave do carro. Tá lá na cozinha.
Espera. Tem alguém vindo ali. Quem é que tá vindo? Aponta a arma, Neil. Aponta.
Quem é? Fica aí.
Espera, porra. Sou eu. É o Ted, Neil.
Ted?
Porra, Ted? Vem logo. Vem.
Porra. O que aconteceu com vocês? Estão sujos de lama?
Vamos embora daqui, Ted. Vamos embora. Alguma coisa nos atacou. Aquiles, pega a chave lá na cozinha.
Não tem como sair.
Pera, o quê?
Não tem como sair do rancho. Tem uns caras mascarados interditando a estrada em direção à cidade. E tem mais alguns interditando a estrada pra fora daqui. Cercaram tudo.
Peraí, como assim cercaram tudo? De que porra você tá falando?
Eu não sei, porra. Colocaram caminhonetes no caminho e tem um monte de gente armada.
Espera, você tentou falar com eles?
É claro que eu tentei. Mas eram assustadores. Eles apontaram as armas contra mim. Usavam máscaras. Era como se quisessem que eu voltasse pra cá, pro rancho.
Peraí. Você está me dizendo que tem pessoas mascaradas interditando a estrada e estão armados?
Eu juro pra vocês. Era assustador. Um deles usava uma máscara de coelho sorridente. Tinha outro com uma máscara de bode com chifres. Máscara de canguru e sei lá, era assustador.
Ai, meu Deus. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo, meu Deus.
Cadê o Vander? Neil, cadê o Vander? Aquiles, que cara é essa de vocês? Onde ele tá?
Aquela coisa pegou ele.
Que coisa?
Acho que era a mesma coisa que estava vigiando a gente no dia da árvore da enforcada aí.
Porra, é a coisa. Ela tá ali no mato. Vamos entrar. Vamos pra dentro da casa, entre.
Ele tá com...
Puta que pariu! Vamos trancar a porta!
Fecha!